Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. A gente está chegando com notícias do futebol brasileiro, do esporte brasileiro. Vamos começar que a bola rolou. E lá no Nordeste, lá no Ceará, o Ceará venceu o Bahia por 3-1, abriu uma vantagem de 2 gols para o jogo de volta, que vai ser na próxima terça-feira, na decisão da Copa do Nordeste. Time do Ceará, que não era o favorito a ser campeão da Copa do Nordeste, os favoritos eram Fortaleza e Bahia. O Ceará deu um nó e já está com boa vantagem, pode até empatar que, tá, que é campeão. Nós vamos ter no Campeonato Paulista nesse domingo as semifinais, Corinthians e o time de Mirassol, e o Palmeiras contra a tradicional Ponte Preta, né? Para ver quem é que vai para o final. E lembrando, já no próximo sábado, Campeonato Brasileiro vai voltar. Vamos ver como é que vai ser e como é que vai voltar, né? E nessa segunda-feira, bem cedinho, 5 e tanto da manhã, o catalão Domènec Torrent, que gosta de ser chamado de Domi, vai desembarcar no Rio de Janeiro com 3 auxiliares e vão assumir o comando do time do Flamengo. Esse Domènec, que é um ex-meia, que treinou com times de jovens, depois começou a trabalhar com equipes pequenas da Espanha lá em 2005, em 2007 foi para o Barcelona e foi convidado para ser auxiliar do Pep Guardiola, e de lá ele trabalhou muito tempo no Barcelona, depois já andou circulando, virou aí o favorito do Flamengo para tentar ser treinador, para ser o treinador do Flamengo. E o Flamengo ainda tentou Carlos Carvalhal, do Rio Ave, e o Fernando Hierro, o ex-comandante da seleção espanhola, mas o vínculo vai até o fim do mandato do presidente atual, do Rodolfo Landim, ou seja, vai ser até o final de 2021, o ano que vem. Domènec chega, antes de falar com os jogadores, vai falar com a imprensa. É curioso isso. Ficou marcado dele chegar, vai ao hotel, coloca tudo que tem lá, coloca a bagagem, dá uma arrumadinha, vai visitar o presidente. Ele vai chegar no Brasil, inclusive, ao lado do Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol, que é quem foi acertar o contrato com ele lá na Europa, e já dá uma entrevista. E depois da entrevista no Ninho do Urubu, no centro de treinamento do Flamengo, ele vai também vai também ser apresentado para os jogadores do Flamengo, um time que é o maior time que esse homem já dirigiu, porque na verdade depois que ele deixou de ser assistente do Guardiola, ele comandou o time do New York City, que é da Major League Soccer, entre 2018 e 2019. Depois disso, não, só tem esse selo de auxiliar. E olha que ele vai ganhar uma máquina para pilotar, que não é pequena, hein? Esse time do Flamengo é um time que dá para encarar equipes europeias, provou isso na final do Mundial de Clubes, quando jogou contra o time do Liverpool, né? Além disso, hoje, nesse sábado, o Neymar já publicou lá nas suas páginas, na sua mídia social, um vídeo em que ele está cantando um pagode com os amigos, a música Desliga e Vem, que é do Exalta Samba, isso para comemorar mais um título que ele ganhou, quer dizer, na verdade, que o Paris Saint-Germain ganhou com ele em campo, da Copa da Liga Francesa, na sexta-feira, um empate 0-0 com o Lyon, 6-5 nas penalidades. O que ele pode dizer é que ele bateu o quinto pênalti, não errou, está todo felizinho, que deu certo. Agora eu queria contar para vocês uma história que eu acho muito legal, ou não, depende do ponto de vista, mas vamos lá. Com essa pandemia, em que o Brasil inclusive já passou de 90 mil óbitos, 90 mil pessoas já morreram, infelizmente, a gente até começou a esquecer uma coisa, que era, a gente estaria hoje, neste sábado aqui do Brasil, no 7º dia de disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que foram adiados por conta da pandemia para o ano que vem. Mas um site aqui do Brasil chamado surtoolimpico.com.br, surtoolimpico.com.br, ele se propôs a fazer uma espécie de dia a dia da Olimpíada, se por um acaso a pandemia não tivesse existido, ou se tivesse existido, mas muito pouco, e daria para participar, para ter a Olimpíada como estava programado nos últimos, como ficou programado nos últimos 3 anos. E então eles criaram o que chama de Olimpíada dos Sonhos. É uma série diária em que eles, analisando possibilidades dos brasileiros e com um toque assumidamente otimista, eles falam que vão ser muito otimistas, por isso que o nome é Olimpíada dos Sonhos, eles foram fazendo dia a dia, pararam na última quinta-feira, mas já na segunda-feira já vão, na próxima segunda-feira já vão avançar, eu vou contando para vocês. Mas é legal porque dá um mapa do que poderia acontecer e o que pode acontecer se tivermos a Olimpíada de Tóquio ano que vem, em termos de possibilidades de disputa de medalha, pelo menos, né? Então tem coisas curiosas, como por exemplo, no sábado, dia 25 de julho, primeiro dia de Olimpíada, sábado passado, o Brasil já ganharia de cara um ouro na final da espada com a Natalie Monhausen, que ela venceria na final uma romena, Ana Maria Popescu. Dão até o placar, 15-12. Mas é baseado no fato de que o Brasil ganharia um ouro inédito na esgrima com a Natalie Monhausen, porque ela é campeã mundial, a atual campeã mundial, né? Tem possibilidades. O Brasil ganharia também, logo nesse primeiro dia, 2 medalhas no judô, as 2 de bronze, uma com o Eric Takabataki nos 60 quilos e o outro com a Natália Brígida, no que ganhou também. A Natália Brígida, ela seria um prêmio, porque ela há um ano, exatamente há um ano, operou a coluna para poder e voltou a lutar no começo desse ano, ela iria bem, teria ganhado seu bronze. Já no domingo, no segundo dia, o Brasil faturaria na conta desses meninos do surto olímpico, no caso até do jornalista Matheus Najimi, que se juntou com um menino que chama Wesley Félix, e eles bolaram isso aí. No domingo, o Brasil faturaria 4 medalhas, né? Teria ouro, inclusive, no judô, com a meio leve Larissa Pimenta, bronze com o Daniel Carquim, né, que 66 quilos, uma prata inédita no taekwondo com o Edivaldo Pontes, o netinho, e no skate masculino, no street, o Kevin Hoffler ficaria em segundo com a prata, perdendo apenas para o japonês Sora Shinai, de 18 anos, que é uma das grandes promessas do skate, inclusive está melhor ranqueado que o brasileiro, né? Na segunda-feira dessa semana que passou, já que está terminando, terceiro dia de Olimpíada, o Brasil faturaria, já ultrapassaria pela primeira vez na história o número de medalhas em 3 dias. O Brasil, na primeira, em Pequim, chegou a ter 6 medalhas, a partir do terceiro dia, e duas dessas medalhas, na verdade, só vieram bem depois dos Jogos Olímpicos de Pequim, porque a equipe da Jamaica, as duas equipes da Jamaica dos revezamentos 4x100 foram pegas no doping, e o Brasil, que ficou em quarto nas duas provas, acabou assumindo a medalha de bronze. Então são 6 medalhas que o Brasil ganhou em Pequim, né, nos primeiros 3 dias. E dessa vez, o Brasil já teria 9 medalhas num dia só, sendo 2 de ouro, 4 de pratas, 3 de bronze. E aí o banho seria no skate, no street skate feminino, no parque de esportes urbano lá de Ariake. O Brasil faria ouro com Pamela Rosa, prata com a Raíssa Leal e bronze com a Letícia Buffoni. E hoje no ranking mundial são as 3 melhores skatistas no street. E com uma curiosidade, a Raíssa Leal, que tem apenas 12 anos, vai ter 13 ano que vem, ela se tornaria a medalhista brasileira mais jovem de toda a história, medalhista olímpica, né? O taekwondo faturaria um ouro inédito com o Ícaro Miguel nos 80 quilos e um bronze com a Milena Titonelli. E outra medalha inédita, ouro, nem é ouro, é prata, do Henrique Avancini, que é segundo colocado do ranking mundial hoje no mountain bike. Então eles estão prevendo que ele ganharia prata, isso no terceiro dia. E não para aí não, teria bronze com o Guilherme Todo no florete, na esgrima. No judô, a Rafaela Silva, campeã olímpica no Rio de Janeiro, ficaria com a prata na categoria 57 quilos, perdendo para uma canadense, a Jéssica Klinkait. Na natação, o Brasil Brasil ganharia uma medalha inédita no revezamento 4x100 masculino, ficaria atrás dos Estados Unidos e à frente da Rússia, com um quarteto que está muito veloz hoje, é um quarteto muito veloz, com Bruno Fratos, o Marcelo Chierighini, o Breno Correia e o Pedro Spajari, né? E aí vai mais, ó, na terça-feira, por exemplo, quarto dia, não teve ouro, teve 3 bronzes, mas o Brasil igualou em pódios o número que teve no Rio de Janeiro todo, né? 19 pódios, seria já um recorde nessa Olimpíada, bem otimista do pessoal do site, né? Daí a Kathleen Quadros ganharia a segunda medalha de bronze da vida, a primeira foi em Pequim. Na canoagem, um inédito, Ana Sátila no bronze, ela faturaria um bronze no slalom. E a natação, o Fernando Schaeffer faturaria também nos 200 metros livre. Quarta-feira, quinto dia, o Brasil ganharia só uma medalhinha. No judô masculino, no Budokan, ouro, Rafael Macedo, na categoria até 90 quilos. Mas aí nessa previsão, vamos dizer assim, nessa história ficcional, o legal é que no futebol eles inventaram do Brasil ter vencido a Alemanha ainda na fase de grupo por 8-1, só para limpar aquela história do 7-1. Da Copa do Mundo, é uma história até engraçadinha, mas o Brasil se classificaria em segundo lugar atrás do Egito, vai vendo, e aí ele passaria para a segunda fase, que é a fase de mata-mata. Na quinta-feira, o último dia até agora dessa previsão do que estaria acontecendo na Olimpíada, no sexto dia de competição, que seria na quinta-feira dessa semana que passou, dia 30, a Mayra Aguiar faturaria o ouro no judô, e aí aos 29 anos ela ganharia a terceira medalha olímpica, seria a judoca com o maior número de medalhas da história, tanto homem quanto mulher. Na canoagem, a Ana Sátila faturaria sua segunda medalha no Japão, dessa vez ouro na categoria C1, e o Marcelo Chierighini ficaria com a prata nos 100 metros livre, ele que tem hoje o segundo melhor tempo no mundo nessa prova. Na ginástica, a Rebeca Andrade ganharia uma medalha no solo, o que é bem bacana, e aí começa a aparecer o surf. No surf masculino ainda não teria medalha, mas o Ítalo Ferreira e o Gabriel Medini já teriam se classificado para a final e iriam enfrentar na final 2 franceses, o Jeremy Flores e o indonésio, aliás, um polinésio, um francês, o Jeremy Flores, e um polinésio, que é o Burré. Mas aí precisaria ver como é que o Brasil, como é que eles dois sairiam na final, se o Brasil faturaria alguma medalha, mas na certeza o Brasil teria 2 medalhas, porque bronze ficaria para o terceiro e quarto colocado, e para o primeiro e segundo aí vem a outra briga. E no feminino, quem iria passar para a final era a Tatiana Weston Webb, no feminino. O tênis conquistaria, garantiria uma medalha histórica, ouro ou prata, nas duplas, com Marcelo Melo e Bruno Soares, que vão para a final contra a equipe da Colômbia, mas já teria garantido. E também, quem estaria numa final e aí inédita, tênis de mesa, o Hugo Calderano, que é o número 6 do mundo e que tem sofrido muito nos Jogos Olímpicos, ele se daria bem. Enfim, essa é uma historinha legal, bom para vocês acostumarem com esses nomes: Pamela Rosa, Raíssa Leal, Letícia Buffoni, todas skatistas, que é muito legal de saber. Esse menino Hugo Calderano, que ainda vai fazer alguma coisa boa em Olimpíada, o Marcelo Chierighini, que cresceu muito nesses 4 anos. O problema é que todos eles estão na realidade, a realidade é uma pandemia, e na pandemia eles não conseguem, não estão com condições de poder treinar direito no Brasil. Foram para Portugal, judô, natação, o pessoal foi todo para Portugal para poder treinar e se preparar melhor. Era isso, é uma brincadeira aqui, que esperamos que lá na frente muita coisa desse otimismo exagerado dê certo, né? Vai ser bacana num ano tão sofrido como esse, um povo que está vendo muita gente morrer por conta da pandemia, né? É isso. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.